Capítulo 17. Achando-se só, Álvaro sentou-se junto a uma mesa e, apoiando nela os cotovelos, com a fronte entre as mãos, ficou a cismar profundamente. Isaura, porém, pressentindo pelo silêncio que reinava na sala que já ali não havia pessoas estranhas, foi ter com ele. Senhor Álvaro, disse ela, chegando-se de manso e timidamente, desculpe-me, eu venho de certo lhe aborrecer. Queria talvez estar só. Não, minha Isaura, tu nunca me aborreces. Pelo contrário, és sempre bem-vinda junto de mim. Mas vejo-o tão triste. Parece-me que aqui entrou mais gente e alteravam-se vozes. Deram-lhe algum desgosto, meu senhor? Nada houve de extraordinário, Isaura. Foram algumas pessoas que vieram procurar o doutor Geraldo. Mas então, por que está assim, triste e abatido? Não estou triste, nem abatido. Estava meditando nos meios de arrancar-te do abismo da escravidão, meu anjo, e elevar-te à posição para que o céu te criou. Ah, senhor, não se mortifique assim por amor de uma infeliz, que não merece tais extremos. É inútil lutar contra o destino irremediável que me persegue. Não fales assim, Isaura. Tens em bem pouca conta a minha proteção e o meu amor. Não sou digna de ouvir de sua boca essa doce palavra. Empregue seu amor em outra mulher, que dele seja merecedora, e esqueça-se da pobre cativa, que tornou-se indigna até de sua compaixão, ocultando-lhe a sua condição e fazendo-o passar pelo vergonhoso pesar de... Cala-te, Isaura! Até quando pretendes lembrar-te desse maldito incidente? Eu somente fui o culpado, forçando-te a ir a esse baile, e tinhas razão de sobra para não revelar-me a tua desgraça. Esquece-te disso. Eu te peço pelo nosso amor, Isaura. Não posso esquecer-me, porque os remorsos me avivam sempre n'alma a lembrança dessa fraqueza. A desgraça é má conselheira e nos perturba e anuvia o espírito. Eu o amava, assim como o amo ainda, e cada vez mais. Perdoe-me esta declaração, que é sem dúvida uma ousadia na boca de uma escrava. Fala, Isaura, fala sempre que me amas. Pudesse eu ouvir de teus lábios essa palavra por toda a eternidade. Era um triste amor, na verdade. Um amor de escrava, um amor sem sorriso nem esperança. Mas a ventura de ser amada pelo Senhor era uma ideia tão consoladora para mim. Amando-me, o Senhor me nobilitava a meus próprios olhos e quase me fazia esquecer a realidade de minha humilde condição. Eu tremia ao pensar que, descobrindo-lhe a verdade, ia perder para sempre essa doce e única consolação que me restava na vida. Perdoe, meu senhor, perdoe a escrava infeliz que teve a louca ousadia de amá-lo. Isaura, deixa-te de vãos escrúpulos e dessas frases humildes que de modo nenhum podem caber em teus lábios angélicos. Se me amas, eu também te amo, porque em tudo te julgo digna do meu amor. Que mais queres tu? Se antes de conhecer a condição em que nasceste, eu te amei, subjugado por teus raros encantos, hoje que sei que há tantos atrativos, reúnes o prestígio do infortúnio e do martírio, eu te adoro, eu te idolatro mais que nunca. Ama-me, e é essa ideia que ainda mais me mortifica. De que nos serve esse amor, se nem ao menos posso ter a fortuna de ser sua escrava e devo sem remédio morrer entre as mãos de meu algoz? Nunca, Isaura, exclamou Álvaro com exaltação, minha fortuna, minha tranquilidade, minha vida, tudo sacrificarei para libertar-te do jugo desse vil tirano. Se a justiça da terra não me auxilia nesta nobre e generosa empresa, a justiça do céu se fará cumprir por minhas mãos. Ó, Senhor Álvaro, não vá sacrificar-se por uma pobre escrava, que não merece tais excessos. Abandone-me a minha sina fatal. Já não é pouca felicidade para mim ter merecido o amor de um cavalheiro tão nobre e tão amável como o senhor. Esta lembrança me servirá de alento e consolação em minha desgraça. Não posso, porém, consentir que o senhor avilte o seu nome e a sua reputação, amando com tal extremo a uma escrava. Por piedade, Isaura, não me martirizes mais com essa maldita palavra que constantemente tens nos lábios. Escrava, tu não o és, nunca o foste e nunca o serás. Pode acaso a tirania de um homem ou da sociedade inteira transformar em um ente vil e votar à escravidão aquela que das mãos de Deus saiu um anjo digno do respeito e adoração de todos? Não, Isaura. Eu saberei erguer-te ao nobre e honroso lugar a que o céu te destinou, e conto com a proteção de um Deus justo, porque protejo um de seus anjos. Álvaro, não obstante ficar sabendo, depois da noite do baile, que Isaura era uma simples escrava, nem por isso deixou de tratá-la daí em diante com o mesmo respeito, deferência e delicadeza, como a uma donzela da mais distinta hierarquia social. Procedia assim de acordo com os elevados princípios que professava e com os nobres e delicados sentimentos do seu coração. O pudor, a inocência, o talento, a virtude e o infortúnio eram sempre para ele coisas respeitáveis e sagradas, quer se achassem na pessoa de uma princesa, quer na de uma escrava. Sua afeição era tão casta e pura como a pessoa que dela era objeto. E nunca de leve lhe passara pelo pensamento abusar da precária e humilde posição de sua amante, para profanar-lhe a candura imaculada. nunca de sua parte um gesto mais ousado ou uma palavra menos casta haviam feito assomar ao rosto da cativa o rubor do pejo, e nem tampouco os lábios de Álvaro lhe haviam roçado o mais leve beijo pelas virginais e pudicas faces. Apenas depois de instantes e repetidas súplicas de Isaura, havia tomado a liberdade de tratá-la por tu, e isso mesmo quando se achavam a sós. Somente agora, pela primeira vez, Álvaro, dominado pela mais suave e veemente emoção, ao proferir as últimas palavras, enlaçando o braço em torno ao colo de Isaura, a cingia brandamente contra o coração. Estavam ambos enlevados na doçura deste primeiro e amplexo de amor, quando o ruído de um carro, que parou à porta do jardim, e logo após um forte e estrondoso "ó de casa", os fizeram separar-se. No mesmo momento, entrava na sala o baleeiro de Álvaro e anunciava-lhe que novas pessoas o procuravam. Oh, meu Deus! Que será isto hoje? Serão ainda os malditos esbirros? Refletiu Álvaro, e depois dirigindo-se a Isaura. É prudente que te retires, minha amiga, disse-lhe. Ninguém sabe o que será, e não convém que te vejam. Ah, que eu não sirva senão para perturbar-lhe o sossego, murmurou Isaura, retirando-se. Um momento depois, Álvaro viu entrar na sala um elegante e belo mancebo, trajado com todo o primor e afetando as mais polidas e aristocráticas maneiras. Mas, apesar de sua beleza, tinha ele na fisionomia, como Luzbel, um não sei quê de torvo e sinistro, e um olhar sombrio que incutia pavor e repulsão. Este, por certo, não é um esbirro, pensou Álvaro, e indicando uma cadeira ao recém-chegado, queira sentar-se, disse-lhe, e tenha a bondade de dizer o que pretende deste seu criado. Desculpe-me, respondeu-lhe o cavalheiro, passeando um olhar escrutador em roda da sala. Não é a vossa senhoria que eu desejava falar, mas sim ao morador desta casa ou à sua filha. Álvaro estremeceu. Estava claro que aquele mancebo, se bem que nenhuma aparência tivesse de um esbirro, andava à pista de Isaura. Todavia, no intuito de verificar se era fundada a sua apreensão, antes de chamar os donos da casa, quis sondar as intenções do visitante. Não obstante, respondeu ele, como estou autorizado pelos donos da casa a tratar de todos os seus negócios, pode Vossa Senhoria dirigir-se a mim e dizer o que deles pretende. Sim, senhor, não ponho a menor dúvida, pois o que pretendo não é nenhum mistério. Constando-me com certeza que aqui se acha acoutada uma escrava fugida, por nome de Isaura, venho apreendê-la. Nesse caso, deve entender-se comigo, que sou o depositário dessa escrava. Ah, pelo que vejo, Vossa Senhoria é o senhor Álvaro, um criado de Vossa Senhoria. Bem, muito estimo encontrá-lo por aqui, pois saiba também que eu sou Leôncio, o legítimo senhor dessa escrava. Leôncio, o senhor de Isaura. Álvaro ficou como esmagado sob o peso desta fulminante e tremenda revelação. Mudo e atônito, contemplou por alguns instantes aquele homem de sombria catadura que se lhe apresentava aos olhos implacável e sinistro como Lúcifer, prestes a empolgar a vítima que deseja arrastar aos infernos. Suor frio porejou-lhe pela testa e a mais pungente angústia apertou-lhe o coração. É ele, é o próprio algoz. Ai, pobre Isaura! Foi este o eco lúgubre que remurmurou-lhe dentro d'alma, enregelada pelo desalento.